Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro atropela o Flamengo e dispara na liderança do Brasileirão. Falha de Giovani marca a derrota do Atlético para o São Paulo. Irreconhecível, América perde para o Náutico em Muriaé. E ainda, seleção não terá força máxima em amistoso contra o Panamá. Agora, no meio de 20 no campus, desta segunda-feira, 2 de junho, está só começando. Fica ligado. E ao meio-dia e 21 a gente começa o programa de hoje com as notícias do Atlético, que acabou derrotado para o São Paulo no sábado devido a uma falha do goleiro Giovani. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
O Atlético foi até o Morumbi enfrentar o São Paulo e acabou derrotado por 2-1. Galo, que entrou em campo com Giovani, Claudinei, Ed Carlos, Leonardo Silva e Emerson Conceição, Pierre, Josué e Dátolo, Diego Tardelli, Marion, depois Neto Berola e André, que saiu para a entrada de Guilherme. O São Paulo começou melhor a partida e abriu o placar logo aos 10 minutos. Osvaldo cruzou da esquerda e Luiz Fabiano subiu livre para cabecear para as redes do Atlético. 1-0 para o tricolor. Na segunda etapa, o Atlético continuou melhor e o São Paulo apenas se defendia. Até que aos 32 minutos, Tardelli bateu uma falta colocada e a bola explodiu na trave de Rogério Ceni. No minuto seguinte, não teve jeito. Guilherme achou Neto Berola na direita, que cruzou na área e Josué apareceu livre para completar para o gol. 1-1. A partida parecia mesmo se encaminhar para um empate, até que aos 44 minutos, Pabon bateu uma falta de longe, rasteira. Giovani foi para a defesa, mas falhou. 2-1 para o São Paulo, resultado final da partida. Após a derrota, o técnico Leverkusen comentou o jogo.
Olha, esse é o tipo de jogo que a gente lamenta o resultado, mas não lamenta o que aconteceu. Tivemos uma presença muito boa dentro do campo, gostei da participação dos jogadores, poderíamos ter vencido o jogo também. Então, esse é o tipo de jogo que você vai para casa, conversei com os jogadores, vai para casa e dorme. Não dorme pelo resultado, mas pela atitude dos jogadores, a gente vai para casa e vai dormir tranquilo.
Agora os jogadores do Atlético estão de folga e só se reapresentam no dia 11, na Vila Olímpica, onde treinam até o dia 15. No dia seguinte, a delegação embarca para a China, onde faz 3 amistosos durante a Copa do Mundo. O Galo só volta para Belo Horizonte no dia 30 de junho. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Meio-dia 23 e só um comentário aí com relação ao Giovani, né? Falhou sim, mas Giovani tem crédito com a torcida tem que entender, isso aí acontece com todo grande goleiro, acontece isso, né, de vez em quando toma-se sim um frango, e teve personalidade, assumiu o erro, e agora é bola pra frente, continuar aí fazendo um bom trabalho que ele vem fazendo, tem crédito, a torcida tem que dar aí, né, o crédito mesmo pro goleiro, porque falhou, mas não vem falhando, não é um goleiro que falha, pelo contrário, tem salvado e muito aí o Atlético nos últimos jogos. Meio-dia e 24. Tarde de sábado infeliz lá em Muriaé, nada deu certo para o América, o goleiro Matheus também, né, para seguir a onda aí do Giovani, do Fábio na semana passada, o Matheus acostumado a salvar o time nos momentos mais difíceis, falhou bizonhamente em 2 oportunidades, os laterais também perderam a cabeça, acabaram sendo expulsos, né, 2 cartões vermelhos infantis, e o Náutico, que não tinha nada a ver com isso, fez o papel dele de visitante, marcou 2 gols no primeiro tempo, e 1 no segundo, venceu o confronto válido pela 9ª rodada por 3-1. Os gols da equipe de Recife foram marcados por William Alves, Roberto e Vinícius. E o Mancini, de pênalti, descontou para o Coelhão. Coelhão que, com esse resultado, perdeu a liderança da Série B do Brasileiro. Para o jogo de amanhã, contra a Portuguesa pela 10ª rodada da Série B e a última antes da parada para a Copa do Mundo. O América tem alguns problemas. Os dois laterais, Elcinho e Gilson, como eu disse, foram expulsos, terão que cumprir a suspensão automática. Já o atacante Obina, que foi substituído pelo Júnior Negão, aos 8 minutos, sofreu uma lesão no tornozelo e ainda não sabe se terá condições de jogo contra a Lusa. Dessa forma, provável América para amanhã deve ser Matheus, Pablo, André, Renato Santos e Carlos Renato, Leandro Guerreiro, Andrei Giroto, Mancini, Williams e Ricardinho, e na frente, Obina ou Júnior Negão. O América caiu para a segunda posição, é o segundo colocado, vice-líder, com 17 pontos, um a menos que o agora líder Ceará, que soma 18 pontos ganhos. Meio-dia e 26. Chegando agora as notícias do Cruzeiro, que ontem atropelou o Flamengo lá em Uberlândia, disparou na liderança do Brasileirão e ficará esta parada para a Copa na liderança. É o líder absoluto. Quem traz as informações da Raposa é o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, em Uberlândia, o Cruzeiro conseguiu completar a missão de terminar a fase pré-Copa do Brasileirão em primeiro lugar. Marcelo Oliveira escalou para o confronto contra o Flamengo. Fábio, Mike, Léo, Bruno Rodrigo, Egídio, Henrique, William Farias, Ricardo Goulart, depois Luan, Everton Ribeiro, Marlone, depois Elber e Borges, substituído por Júlio Batista. Aos 15 minutos, o time celeste mostrou sua superioridade e com Ricardo Goulart abriu o placar. Alexandre perdeu a bola e o Cruzeiro puxou o contra-ataque com Everton Ribeiro, que recebe e toca de cabeça na medida para Ricardo Goulart concluir. E nem bem acabava a comemoração e Everton Ribeiro ampliou o placar aos 18 minutos. Depois disso, só deu Cruzeiro até o fim do primeiro tempo, que para terminar com estilo faltou um gol de Borges, que no rebote do goleiro do Flamengo fez o dele. 3-0, Raposa fora o baile. Marcelo Oliveira comentou a partida.
Nós viemos para esse jogo com um espírito muito bom, né? Nos preparamos bem, uma mobilização grande, e as coisas encaixaram devidamente. Eu acho que foi, sem dúvida, um dos jogos mais regulares, mais equilibrados entre técnica, tática e disposição em campo. E por isso a gente fez um ótimo primeiro tempo. No segundo tempo, não demos a mínima chance para o Flamengo chegar, praticamente o Fábio não pegou na bola e tivemos mesmo assim alguns contra-ataques, algumas jogadas. Foi uma excelente vitória, nos credencia aí muito para a sequência do campeonato depois.
Não bastasse o sucesso celeste no Brasileirão, os meninos da Toca também fizeram bonito na seleção sub-21. O Brasil venceu o torneio de Toulon ontem, batendo os donos da casa, França, por 5-2. E Alisson marcou dele. Tudo azul para as merecidas férias do elenco que começaram hoje. A Raposa só se representa no dia 16, às vésperas da viagem para os Estados Unidos. Repórter Denis Marques.
Parabéns, parabéns ao Cruzeiro que ontem, né, 3-0 ficou de bom tamanho para o Flamengo, viu? Porque poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido pelo menos o dobro aí. No segundo tempo, o Cruzeiro deu uma segurada. Mas o que valeram mesmo são os 3 pontos. Excelente atuação do Cruzeiro. E a liderança garantida. Agora, meio-dia e 28.
UFMG Educativa na Copa do Mundo.
E 3 jogadores não viajaram para Goiânia, onde a seleção brasileira enfrenta amanhã, às 4 horas da tarde, o Panamá. Fernandinho, Thiago Silva e Paulinho ficaram na Granja Comari, né, aperfeiçoando aí a parte física, principalmente. No lugar do capitão Thiago Silva, entra o Dante, e no lugar do Paulinho, entra o Hernanes. O Dante, que será o substituto do Thiago Silva, falou sobre essa disputa sadia por uma vaga na equipe titular da seleção brasileira.
Acho que em relação à disputa, independente do valor que eles foram comprados, acho que o importante é a qualidade deles. Tem uma qualidade enorme. É como se falou, o Thiago e o Davi estão entre os 3, 4, 5 melhores zagueiros do mundo. Então, cabe a mim a continuar trabalhando, pensando positivo. Sabemos que eles fizeram por onde, por estar tendo essa posição de titular, jogaram muito bem todo o tempo aqui na seleção. Então, a minha função aqui, o meu objetivo, o meu foco é em treinar bem, ajudá-los a fazer bons treinamentos para se preparar bem para os jogos e, consequentemente, quando o treinador precisar, estar apto, estar preparado, a dar o meu melhor pro Brasil e a ganhar os jogos.
Olha só, a seleção brasileira treina hoje, logo mais às 4 da tarde, no estádio Serra Dourada, depois do jogo de amanhã. A delegação retorna a Teresópolis, onde treina E na quarta-feira à tarde, treina quarta-feira à tarde e na quinta-feira pela manhã. E na sequência embarca para São Paulo, onde enfrenta a seleção da Sérvia no Morumbi. A estreia do Brasil marcada para 12 de junho contra a Croácia no Itaquerão, lá em São Paulo. É o Brasil rumo ao hexacampeonato. Agora meio-dia e meia, chegamos ao fim do meio-dia e 20 no campus desta segunda-feira. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.